Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um TBT da TV, aqui do Observatório da TV, nosso canal no YouTube. Assista também, né? Acompanhe também em áudio no Google Podcasts, SoundCloud, enfim, aos conteúdos que nós oferecemos lá para você também. E como todas as quintas-feiras, no TBT da TV, falamos de lembranças da nossa TV, não é? Recentemente, em setembro, fizemos um especial dos 70 anos da TV brasileira, em quatro partes, todas as quintas de setembro. Se você não viu, eu te convido a acompanhar, bem como aos nossos programas dos outros dias da semana, não é? In Memoriam, às segundas, Por Onde Anda, às terças, Curiosidades da TV, às quartas, e às sextas, Vale a Pena. Em 5 de fevereiro de 1990, portanto fizemos agora 30 anos, né, neste ano de 2020, a TV Cultura estreou um dos seus programas mais emblemáticos no setor de atrações infantis. Eu estou falando do Rá-Tim-Bum, que fez tanto sucesso e marcou tanto uma geração, a minha geração, né, que não só foi reprisado durante muitos anos, como gerou uma série de filhotes, né? O Castelo Rá-Tim-Bum, a Ilha Rá-Tim-Bum e a TV Rá-Tim-Bum, né? O canal por assinatura da Fundação Padre Anchieta, que aproveita não só a oportunidade de oferecer conteúdos inéditos para as crianças, como também o rico acervo desse público, né? Que pode ser oferecido a esse público, já produzido pela TV Cultura. Rá-Tim-Bum é composto de quase 200 episódios, para ser mais direto, 192, né, para ser mais preciso. E esses episódios foram produzidos basicamente ao longo do ano de 1989. Nessa época, a gestão da TV Cultura estava a cargo de Roberto Muy Laert, que tinha muitos desafios, né? Ele tinha que aumentar a audiência da TV Cultura até para justificar aos olhos da Fundação Padre Anchieta e do próprio Estado de São Paulo a existência, né, vamos dizer assim, os gastos que se tinha com a emissora. E para isso tinha que resolver várias questões artísticas e também técnicas, como, por exemplo, melhorar o sinal para que em várias regiões onde a TV Cultura era mal sintonizada, a imagem e o som pudessem ser bons a ponto de que eu, como espectador ali, pudesse encontrar o canal e me interessar por algo que ele estivesse exibindo. Além de mudar um pouco a filosofia dos programas infantis da casa, organizando melhor a grade, fazendo com que um puxasse o outro e tentando quebrar um espírito de improviso que havia nas produções que reinaram ao longo dos anos 80, como Catavento, Curumim, Bambalalão. Não que esses programas fossem ruins de forma alguma, eu sou apaixonado pelo Bambalalão e eu só conheço de reprises, né? Então imagine para os meus irmãos, que são um pouco mais velhos do que eu, o que não representavam esses programas na época, não é? Pois bem, o investimento para se produzir o Rá-Tim-Bum foi da ordem de US$ 1 milhão, que naquele Brasil dos Cruzados Novos representavam quase 20 milhões aqui na nossa moeda, né? E esse investimento foi pago, em parte, por entidades interessadas nessa proposta que envolvia a feitura do Rá-Tim-Bum. Ciesp e SESI, né? Serviço Nacional de Indústria e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Esse investimento se justificava porque era um programa que ia render, ia reverter pedagogicamente, não é? Educacionalmente, vamos dizer assim, mais de 500 profissionais foram envolvidos na produção do Rá-Tim-Bum, entre atores, roteiristas, produtores, pedagogos, cenógrafos, enfim, né? Os textos eram basicamente escritos por Flávio de Souza, uma das mentes prodigiosas que estiveram por trás da programação infantil da TV Cultura em toda essa época. Basta dizer para isso que ele também estava por trás de Catavento e Mundo da Lua, na mesma época, né? E Cláudia Dalla Verde e Tacos, o nosso Dionísio Jacó, que é um dramaturgo, é filho de Dionísio Azevedo e Flora Geni, pioneiros da nossa TV e também tem muito talento para a dramaturgia, né? Esses profissionais todos se envolveram num projeto que inicialmente se chamou de Projeto Pré-Escola, que depois se tornaria Rá-Tim-Bum. Ganhou esse nome por quê? No princípio de tudo, quando se procurava a forma de desenvolver esse programa, foi identificado que havia um déficit muito grande de crianças em idade pré-escolar em relação às vagas na escola, ou seja, nem todas as crianças dessa fase, né, dessa faixa etária, estavam matriculadas em escola, ou em pré-escola, como fosse. E também porque essa era uma faixa um pouco deixada de lado pela televisão, embora já fosse a época da Xuxa, da Mara, da Simone, da Angélica, enfim. Mas esses são programas que, não desmerecendo-os, têm um conteúdo muito mais de diversão, de fantasia, de entretenimento desenvolvido em outras bases, não é? E o Rá-Tim-Bum pretendia ensinar coisas que, mesmo que fossem para a escola, as crianças de 4 a 6 anos teriam ali um complemento. E as que não fossem, né, teriam a oportunidade de conhecer, ter contato com dados, informações de diversas naturezas, né? Fernando Meirelles, o nosso hoje cineasta premiado internacionalmente, né, por trabalhos como Cidade de Deus e Ensaio sobre a Cegueira, ele na época tinha uma filhinha pequena, que hoje, né, é uma moça, né? E a Carolina. E ele identificou em casa que a sua filha não prestava atenção em narrativas muito longas, mas sim em pequenos trechos que chamavam a sua atenção. Então surgiu a proposta de que nesse programa os quadros fossem curtos, para que as crianças não se desinteressassem com a longa duração desses quadros. E ao mesmo tempo, conforme eles trocassem, se renovava a atenção de um para o outro e, no conjunto, você prendia a criança vendo todos. E, além disso, havia uma espécie, vamos dizer, de uma novelinha ao longo do programa todo, num quadro que se chamava Senta que lá vem a história, que é uma expressão que quem assistia com certeza se lembra, né? A história começa, depois tem mais um pedacinho, até acabar, e é entremeado com vários outros esquetes que ensinavam as coisas mais variadas para as crianças, que a gente assistindo agora com 30, 40 anos, pode parecer besteira. Mas para as crianças significa muito porque descortina um novo mundo para elas, não é? Se não enquanto novidades no aprendizado, mas na forma de apresentar esses conteúdos. Por exemplo, os personagens se vestiam e falavam de maneiras bastante atrativas, né? Muito coloridos e com bordões, enfim, né? Para seduzir as crianças e mantê-las ali atentas ao programa. Quem não se lembra, por exemplo, da Nina, que era a personagem da Yara Janha, que atuava num cenário com as coisas muito maiores do que ela, porque ela tinha que passar por uma criança, né? E tinha uma boneca careca. A causa dessa boneca careca nunca era revelada para nós. Por que a boneca ficou careca, né? Ela sempre dizia, ah, e você sabe por que a minha boneca é careca? Quando ela ia contar, a mãe chamava, Nina, vai tomar banho, Nina, vai comer, Nina, isso, ela, tá bom, e ia e não contava, né? E a Cacilda, interpretada pela Eliana Fonseca, que ensinava coisas sobre o planeta Terra para um extraterrestre chamado molibdênio, que a cada nova resposta ele gerava uma nova pergunta, né? Mas Cacilda, o que você está assistindo? Ah, eu estou assistindo televisão. E o que é televisão? Televisão é um aparelho que transmite para nós imagens e sons de todo o planeta, para nós ficarmos informados e nos divertirmos. Ah, é mesmo? E aí você tem diversão com esse negócio de televisão. Tenho diversão. E o que é diversão? E aí vai, né? Porque é um raciocínio próximo ao da própria criança, né? Ela ouve uma palavra que não está ali no seu cotidiano e ela quer saber o que é. Então, o espectador mirim em casa se identificaria como se identificou, né? Além disso, como nessa fase a criança, principalmente se não vai para a escola, fica muito dentro de casa, havia uma família que assistia ao Rá-Tim-Bum junto com a gente que estava assistindo em casa, né? Essa família com o João Vitor e a Pamela Domingues, as duas criancinhas, o Ivo e a Lia, filhos do Roney Facchini e da Grace Gianoukas. Também tinha a avó mãe da Grace, que era a Ivete Bonfá, né? E essa família interagia com os próprios sketches e conosco, os telespectadores. Eles conversavam com a gente, tinham às vezes as mesmas reações que nós em casa acompanhando as coisas, né? Zero e Zero Zero, os extraterrestres interpretados por Luiz Henrique ou Mama Bruschetta e Ricardo Corte Real, que viajavam por todo o país, por toda a cidade, enfim, para procurar coisas aparentemente banais, mas que ensinaram muito para as crianças sobre cores ou formas geométricas, por exemplo, né? O Fala Povo Mirim, fazendo perguntas para as crianças, né? O que tem dentro do Rio Tietê? Por que o rio é poluído? O que você acha disso? O que você acha daquilo? E a criança mostrando a sua visão de mundo, né? Que na sua pureza, sem que seja sem inteligência, tem muito a nos ensinar, inclusive, né? A criança tem um olhar despoluído, para fazer um paralelo aí com a pergunta que, inclusive, tem num dos episódios, né? O que é que tem dentro do Rio Tietê? E muitos esquetes, porque eles eram curtos, né? Nem todos eram exibidos todos os dias, mas quem assistiu com certeza se lembra, né? Tem o professor Tibúrcio, que era vivido pelo Marcelo Tass, uma figura aparentemente amedrontadora, mas que também nos ensinava coisas, né? Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. A família Teodoro, que eram os acrobatas, os ginastas de circo, né? E o professor Barbatana, que era interpretado pelo Marcelo Mansfield. Muito antes dos espetáculos de stand-up e de programas de entrevista no final da noite, né? Marcelo Mansfield vivia esse professor Barbatana, o doutor Barbatana, não me lembro bem agora, que liderava um grupo das sereias de água doce, que eram as meninas que faziam acrobacias na piscina, né? E aí o truque da edição fazia com que elas entrassem e saíssem da água, assim, né? Ele falava, para dentro! Pá, 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 pá! Para fora! Aí elas saíam todas. Isso é uma coisa que, gravando esse TBT da TV aqui para você acompanhar nesta quinta-feira, eu estou voltando a ser criança, porque eu acompanhava o Rá-Tim-Bum nos três horários, se eu não me engano eram as 9 da manhã, 2 ou 3 da tarde e 7 da noite, assim como outros programas da TV Cultura também foram exibidos nesse esquema 2 ou 3 vezes por dia, quando inéditos, porque essa era uma estratégia num mercado de grande concorrência para a TV Cultura conquistar um público que tinha muitas opções de diversão na televisão. Seja Xuxa, Mara, Angélica, Simoni, como eu citei, Bozo, que ainda estava no ar na época, as próprias novelas, os desenhos animados, Chaves, Chapolin, né? Enfim. Então, havia 3 horários para que as crianças pudessem assistir em pelo menos um deles. E nós assistíamos, não é? O elenco do Rá-Tim-Bum contava, além de todas essas figuras que eu já citei, com pessoas muito queridas de todos nós por essa afetividade que remete à infância, não é? E que até hoje são parados pelas ruas para falar sobre esses personagens. Além da Yara Janra, que eu citei, o nosso emérito garoto Bombril, né? Ele estava lá no papel do Euclides, não é? Euclides discutia principalmente coisas de matemática ou de lógica com a cobra, a Silvia, que depois foi um pouco ressuscitada, né? na figura da Celeste, que era no Castelo Rá-Tim-Bum, a cobra que vivia na árvore. Né? A Silvia chegava na casa do Euclides, né? e vivia ali com ele peripécias de implicância um com o outro, né? Euclides, que era vivido por Carlos Moreno, né? E além dele, havia no elenco Theo Werneck, o pinguim, que no cenário onde ele aparecia tinha frutas gigantescas, né? E interpretava ali números musicais, às vezes soltando a voz, às vezes não, né? Os ratinhos cantores, Ellen Helene, Carlos Cole, né? Carlos Cole não, Arthur Cole, que no Rá-Tim-Bum fez o número muito conhecido do Estava Velho no Seu Lugar, Veio a Aranha Lhe Fazer Mal, Aranha na Velha, Velha Fiar. E é muito marcante, sem dúvida, para toda a geração que acompanhou o Rá-Tim-Bum. E eu espero que, numa nova temporada que será feita do Rá-Tim-Bum, segundo constam informações agora divulgadas recentemente, Em 2021, a TV Cultura pretende retomar o programa com outro elenco, novos episódios, enfim. Eu espero que o trabalho dessas figuras que contracenaram nesse programa, né? Andréa Bujanra, Goiabinha, Cecília Homem de Melo, enfim, uma infinidade de grandes talentos, né? Márcio Ribeiro, que fazia a voz do Ari Nelson, locutor do jornal, telejornal, ou jornal da criança, né? Enfim, com aquela trilha de Volta para o Futuro. E Vandy Doraciotto, que era o câmera Ney, que tinha que lidar com os arroubos de estrelismo da sua repórter Darlene Rocha, por quem o Ari Nelson era muito apaixonado, né? Dois bonecos. Muito ingênuo o programa, né? E ensinou muita coisa para nós todos que assistimos. Então, nessa nova temporada, que eu espero que seja feita realmente, porque as crianças hoje na televisão precisam de atenção, que o Rá-Tim-Bum, claro que aliado a novos recursos, ao talento de novos profissionais, etc., mas que o Rá-Tim-Bum mantenha essa graça, essa ingenuidade para conquistar as crianças de hoje, que por mais tecnologia e mais revoluções que elas encontrem, já nasçam sabendo fazer coisas e tudo. Crianças são crianças, né? E a fantasia sempre as conquista, se você apresentar de uma forma que não seja impositiva. O Rá-Tim-Bum tem tudo para fazer sucesso novamente, como fez com a minha geração, e eu espero que faça agora para os nossos filhos, nós que acompanhamos o primeiro Rá-Tim-Bum. No TBT da TV da próxima semana, teremos mais lembranças sobre algum programa, algum profissional, algum momento da TV que deixou saudade ou que você que não viveu pode querer conhecer. Um grande abraço a todos e até lá!